De 20.000 soldados.
Gavarit, Moscová. Fala, Moscou. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, deixa eu contar uma novidade. A gente agora tá no TikTok. Já estamos no TikTok e agora é surpresa. A gente já foi liberado até para fazer live. A gente começou a fazer ontem, né? Tem o mesmo nome do site. Já tem 1.200 pessoas. E um monte de gente perguntando no privado onde era aquela estátua, onde era isso, onde era aquilo. Um monte de gente. E tem um vídeo que eu coloquei também ao lado do museu, na Praça Vermelha, na hora que estava tocando um dos sinos. E aí aparece o vídeo assim da Praça Vermelha inteira. É muito lindo. É, mas a beleza. Quem quiser que procure no TikTok.
Lembra?
Amizade Brasil-Rússia. É só procurar lá. Tem nossa mesma logo, tudo. E.
Hoje temos um logo novo. Não sei o que é.
Ah, e hoje a gente tem uma logo que foi autorizada a gente colocar. Que a gente ganhou, não foi a gente que colocou, a gente ganhou. Ganhou com autorização do governo. E porque a gente acha que está fazendo a coisa certa. Mas falando em fazendo a coisa certa,
Mas
eu acho que tem gente fazendo coisa errada aí.
muito.
Bom, o primeiro tema que a gente vai conversar aqui, que eu vou passar para Sofia. Oi, Sofia. Tudo bem com você, Sofia?
Bom dia a todos. Tudo bem? São as 6:26, hora Moscú,
Por isso está bom de sono.
12 e 26, horário de Brasília. Eu te queria falar um pouco antes de entrar ao tema importante que é o treinamento de Latam na Polônia, que há uma discordância entre o que estão fazendo os governos e o que está fazendo a gente. Por exemplo, os agricultores na Polônia botaram mais de 100 toneladas de grãos da Ucrânia em uma carretera, como sinal de protesto. Tá?
Interessante. De trigo.
De trigo. Mas em París acontece o mesmo. Foi Macron a reunir-se com os agricultores, pediram sua demissão,
Ah, pediram.
pediram, fizeram uns protestos, uns vídeos, e você não imagina, houveram 6 detenidos, 8 policiais, 8 policiais golpeados por a gente, com um nível de repressão, a gente já não aguenta mais. Então, e Macron fez.
Pela isenção dos.
Sigue financiando na Ucrânia. Hoje um político pediu sua demissão também, publicamente.
Pela isenção dos
Então.
impostos do trigo. É porque não é só é em vários países, a União Europeia toda, parece.
Mas a Alemanha acontece que estão com protesto por el gasoil. Então estão queimando. Quemando. Varios sitios en Alemania, en protesto sobre el gasoil. Entonces los gobiernos están haciendo una cosa, apoyando guerra, apoyando a los nazistas y la gente. Esta es otra cosa. Más lo que acontece en la Polonia. que hay, hoy comienzan los ejercicios de la OTAN con más de 20.000 militares envolvidos y más de 3.5.000 unidades de equipamiento. Oye, el ejercicio de la OTAN, Dragón 24.
¿Diz cuánto tiempo va a ser ese ejercicio?
Hasta el 14 de marzo de 2024 va a ser el ejercicio. Día de ontem fue publicado un mensaje del Estado Mayor del Ejército de Polonia en las redes X pidiendo a los ciudadanos que no filmasen movimientos de tropas ni compartirían datos. Los medios de comunicación de las autoridades regionales apelaron también a la población a no publique informaciones sobre las participaciones de maniobras o no interfiera en los movimientos de las columnas militares. Eso falaron pidiendo a la gente.
Eso parece dos cosas. Primero, que parece que usted está hablando así, no diga. Cuando se dice no diga, parece que está pidiendo para la persona falar así, olha, diga. Porque si usted fala así, no puede, ahí es que la cosa, ellos comienzan a publicar mesmo. Ahora, también tiene un aspecto ahí. Um pouco assim de cuidado se você disser alguma coisa. Tem um duplo sentido aí. Um que é um pouco repressivo. E o outro meio que... Quando você proíbe alguma coisa, sempre alguém fala. Agora tá, eles estão falando num tom meio que repressivo aí. De repressão. Cuidado, não fala nada, fica quieto. Você falar para uma população inteira, não falar nada, ficar quieto aí, se você vê alguma coisa, finge que não vê, que é para o teu bem. A Polônia também foi invadida. E... Engraçado, né? No ano que a gente está fazendo 80 anos do fim da... Daqui a pouco, do fim, quase no fim da guerra, essas coisas voltam a acontecer. E a Polônia foi onde começou tudo. A guerra em si mesmo, mundial, começou na Polônia.
Mas é uma operação em conjunto com os americanos.
É, OTAN.
Poloneses e americanos.
É, e não é só no americano, não. Deve ter gente da União Europeia inteira. Que é exercício com a OTAN, não é? A Polônia faz parte da OTAN. Não é o membro permanente, mas é assessorada. Não entrou ainda porque é aquele conflito que tem a Rússia com alguns países que ela não quer que mais...
5 de março, aberto com
a Rússia. E aí, o problema é que a Polônia sempre foi aquela coisa assim, olha, quer começar alguma coisa, é por ali que você começa.
Mas o evento começa el 5 de março. Supostamente, de 5 a 14, supostamente, porque ah, ya claro. Se sabe que claro. Ellos están ya haciendo maniobras, más claro. Oficialmente el 5 de marzo, más ellos, repito, están haciendo maniobras, le están avisando a Rusia que van a hacer ejercicio que no tienen nada, en, no es contra ningún país.
Según imagina, él. Nossa, claro, no es contra... É contra a Conchichina. Não. Você vai fazer falar. Bom, primeiro todo mundo sabe que a Polônia é bem perto da Rússia, né? Bem perto da Bielorrússia. E segundo que tem uma coisa um pouco. Não é mística, não, mas é aquela. Quando dá pra. Quando vai passar uma coisa que é uma cagada, começa a passar na Polônia. A Inglaterra, quando tá, os nazistas invadiram a Áustria, depois a Tchecoslováquia, não aconteceu nada. Eles falaram, não tô nem aí, tô nem aí. Agora, quando invadiu a Polônia, começou tudo. E lembrando que a Operação Barbarossa também começou na Polônia. Entrando pela Polônia. Então, é aquele aspecto. Parece que a gente está vivendo no passado, né? Uma repetição do passado aí. Agora, você imagina se a Rússia não vai também na fronteira dela fazer agora uma vigilância vezes 100? Vai. E a Bielorrússia também. Lembrando que ali pertinho está Kaliningrado. Está Kaliningrado. Kaliningrado faz parte da Federação Russa. Não é dentro do território russo, mas é território russo que fica um pouco fora. E Kaliningrado é um lugar que. É aquela coisa, eu estou bem pertinho de você, entendeu? Cuidado, você não brinca com um palito de fósforo perto da gasolina.
Mas te voy a contar que el Ministerio Polaco falou que o Dragón 24 envolverá alimentos de la 11ª División de Caballería Blindada, Fuerzas Especiales del Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Defensa Territorial e Unidades Aliadas da Alianza y un grupo de batalla de presencia avanzada da OTAN. Eso van a ser, bueno, tierra,
OTAN,
aire,
é, OTAN.
todo. Mas falaram que querem ver que tal estão preparadas as forças polacas em caso de responder a alguma crise militar complexa que aconteça no futuro.
Bom, se eles vão testar as forças polonesas, o exército polonês não é pequeno, não. Também não é nenhuma a coisa gigantesca. Então, serem equipados, tudo isso. O problema é que quando entram essas forças, não sai toda. Fica uma parte. E eles podem testar também o exército polonês, atacando o exército polonês, para ver se eles sabem se defender bem, né? A OTAN podia atacar, ver se eles sabem se defender bem. Olha, para alguns, para a Polônia deve ser assim, uma lembrança assim muito. É,
Para a
para os civis, a
população.
população civil nas ruas deve lembrar muito outra coisa, porque.
Mas te voy a contar una cosa. Este es el mayor ejercicio de OTAN desde 1988, denominado Steadfast Defender 24.
Parece nome de
Estas maniobras
videogame.
comenzarán en enero y deberán durar hasta el 31 de mayo. Cerca de 90.000 militares y más de 30 países de OTAN y Suecia, que ainda no es miembro de la alianza, estarán envolvidos en ellos.
E o gasto disso?
Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, más de 50 navíos, 80 aviones, helicópteros, UAVs y más de 1.1 mil vehículos blindados estarán envolvidos en los ejercicios.
Detalhe, vamos pro problema maior aí. Ainda nem a quantidade de navios é impressionante. Impressiona. Quantidade de soldados, tudo isso. O problema é que esses exercícios, quando é perto de algum outro país, sempre acaba dando uma pequena confusão, se equivoca com um tiro, como o ucraniano que acabaram jogando uma bomba na Polônia. E se acontece isso? E se acontece como a Ucrânia, que acabou bombardeando um míssil ucraniano, que era na Polônia? E se isso acontece, por exemplo, em Kaliningrado? Ou na Bielorrússia também? Agora você me disse uma quantidade de países aí, 30. A OTAN não tem 30.
Estão incluindo esta Suécia.
Os suecos são um dos grandes fabricantes de avião do mundo. Talvez o terceiro maior fabricante de caças no mundo. Para quem não sabe, os caças brasileiros são suecos. E eles são muito bons. E são bem novos. Da tecnologia, eles têm uma fábrica, é do Estado, tá? Então, quer dizer que a Suécia está brincando também. Ótimo. Agora, o problema é quando você mistura muita gente assim, Tem gente que pode querer brincar de guerra e pensar que está dando um tiro para o norte, está dando um tiro para o sul, como a Ucrânia. Bom, e se por acaso algum avião cair, vão botar a culpa em quem?
Na Rússia.
Na Rússia. Se algum idiota errar o tiro e derrubar um avião que seja da Aliança, vão botar a culpa em quem? Eles querem procurar um motivo. Agora, cuidado que você pode encontrar, às vezes, um motivo muito errado para começar uma coisa muito errada e depois. Nessa fase que a gente está passando no mundo agora, acho que era a última coisa que precisavam fazer. 30 países. Mais de 30 países. Tá. A Aliança do Atlântico Norte, Aliança Militar do Atlântico Norte, que seria para defender o Atlântico Norte, que já não. Que já, daqui a pouco já está no Pacífico Sul. Quer dizer, já está. É um grupo de países que foram criados depois da Segunda Guerra Mundial com a ajuda do nazista. Com a ajuda do nazista. E a gente ficou de falar sobre isso e dar o nome de cada um deles até 1980.
Mais ou menos 29 países que conformam a OTAN.
É, por isso eu estou falando que tem mais países do que a OTAN.
Vai participar Suécia e não sei o que mais.
Quem sabe o que é a Ucrânia? E se for a Ucrânia? Tá faltando um.
Tá faltando
Tá
um.
faltando um. E se for a Ucrânia? Bom.
Mas eles van a fazer em duas etapas, um no de agora e outro no Ártico. Esta é a primeira fase. Mas eles querem mandar grupos militares ao Ártico. Você sabe o que
Aí,
significa isso?
veja bem, o Ártico tem uma questão aí que está mal definida. Que pedaço pertence a que país? Tá? É como a Antártida. A gente tem os países que até uma certa data, mano, construíram bases científicas, de estudo, né? Tem direito a um pedaço que ainda não foi definido. No Círculo Polar Ártico é a mesma coisa, nem não se definiu ainda. Se sabe mais ou menos qual seria o território. Na verdade, quase todos os países do mundo vão ser donos daquela parte. E a Rússia e a China já estão bem adiantados nesse negócio, já estão fazendo até prospecção de gás. Existe até uma prospecção de gás que fica. Como a China e a Rússia são vizinhos, eles
São
sabem que
parceiros.
e são parceiros, eles estão fazendo juntos aí. E pode ficar passando navio dos Estados Unidos, como já passou. E fizeram uma outra base muito perto. E perguntaram por quê. Falaram assim: ah, não, porque como não está definido ainda, esse pedaço aqui pode ser meu. Olha. Você sabe que o maior medo que existia na época da Guerra Fria era o medo de começar um conflito no Ártico. Não era na fronteira da Alemanha Ocidental com a Oriental, não era nas fronteiras que tinham, não. Era no Ártico. Porque os dois países tinham bases militares no Ártico. A União Soviética tinha e uma muito perto da outra. E as duas muito perto do Estreito de Bering. Que faz a Rússia e os Estados Unidos ficarem pertinho do outro, que quase que você dá para um gritar, o outro escuta. Agora você botar a OTAN ali é outra coisa. É mais perigoso. Cuidado que os quebra-gelos que a Rússia tem são gigantes, são enormes, são para uso civis, supostamente. Mas você tem que definir ainda essa questão que parte pertence a quem. Que ia ser um lugar, como há muito tempo já existe, para bases de estudo. né? Não era para ser uma coisa militar. Agora, se militarizar o Ártico, vai ser uma coisa um pouco confusa. Se levando países que nem fazem parte daqueles países que podem entrar lá. Agora, eu tô pensando aqui nesse último país aí. Será que pode ser a Argentina? Que também faz parte, será que é a Colômbia? Não sei, talvez aí se fosse a Colômbia, talvez o Petro falasse. Mas eu fiquei com a Ucrânia na cabeça.
Mas el almirante de la OTAN, Rob
A Argentina não é membro
Paguer.
permanente, né?
Não.
É, como se diz, é sócio.
Vitali.
Não, como se diz,
Convidado.
é um sócio convidado, alguma coisa assim. São dois países, a Colômbia e a Argentina. Convidado para quê? Na OTAN, você não é convidado para aniversário, não.
Mas lo que te falaba el presidente del Comité Militar de la OTAN, almirante Rob Warner, dice que directamente que está en una situación para preparar la guerra con Rusia al mismo tiempo. En dos principales representantes del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en conversa con la publicación, expresó dudas de que Moscú sea capaz de atacar a la alianza. Eso faló el Almirante de la OTAN.
Isso
Lo que você dijo, brincando com fogo.
é brincando com fogo e cuidado para não atravessar a linha. Existe uma linha de segurança, uma linha de perigo e uma linha que não se pode passar. Agora, se você quer testar alguém, cuidado. Esse teste pode começar a parecer que é verdadeiro. Aí você se defende. E a gente está falando de uma coisa que, se você tiver um erro de cálculo, como aconteceu com a Ucrânia, que supostamente ia jogar uma bomba que era em Donbass, foi parar na Polônia, e foi por um erro de cálculo. Erros de cálculos acontecem, porque as pessoas geralmente não são muito boas em matemática, hein? Tantos graus a leste, tantos graus a sudeste. E que você ia falar de Kaliningrado?
Não, agora te voy a falar. Não,
Porque
yo
o
te iba a
que
falar un
isso é
poco
que
de
me
Moscú.
preocupa, isso me preocupa.
Que Moscú niega repetidamente la existencia de los planos de atacar a países de la OTAN y manifestó preocupación con las maniobras que Alianza está por realizar perto de sus fronteras rusas. Así, en el final de enero, el secretario de prensa, Dmitry Peskov, dice que el bloque occidental no se quiere se esconder para irritar quién está con conducir estos ejercicios, comentó Peskov.
Bom, ele comentou o que é certo. Qual o sentido disso? A não ser você chegar e falar assim, olha, vou mostrar a minha força, você mostra a sua.
Mas él falou también, eso es una manera, es una amenaza para nosotros, y así que trataremos, como una amenaza. A medidas apropiadas para eso son constantemente tomadas, especialmente en un contexto como la Alianza tiene movido continuamente en su infraestructura militar la dirección de nuestras fronteras durante varias décadas. Eso fue lo que faló Perkov.
E tem países mais perto da Polônia do que a própria Polônia, da Polônia do que a própria Rússia. É claro que eles já devem ter convidado a Lituânia, a Letônia, a Geórgia, esses países pequenininhos aí já estão, né? E esses países fazem fronteira com a Rússia. A gente devia ver quais todos os países que vão participar dessa manobra. Que me parece muito. Será que será que pensa a população americana quando vê uma coisa dessa? Eu às vezes eu não entendo. Fico um pouco confuso com isso. Porque parece que eles devem dizer muito pouco o que estão fazendo.
Mas eu te vou falar que disse Dmitry Medvedev.
Medvedev? Ah,
Sim,
Medvedev.
ele disse
Certo.
que
Cuidado, olha a censura, cuidado.
esse lá agora podemos
Não,
falar
não.
sem censura.
Depois que o presidente dos Estados Unidos, aquele, como é o nome dele mesmo?
Joe Biden.
Ah, é. É porque
Não lembro, não
ele
lembro.
não lembra do nome dele às vezes. É o John Trump, é quase isso. O que acontece é o seguinte, tem um probleminha aí. Tem um probleminha aí. Você começa a falar uma coisa. É que eu ia falar do meu Zedev. É que o meu Zedev ele tem
Não tem filtro.
nem um pouco.
Não tem filtro.
Filtro zero. Filtro zero. Passa um vento, ele nem sente, porque passa por. E quando ele fala, ele já fala assim, não, não, quer começar a guerra? Diz a hora, o lugar, como se fosse um cowboy. Quem sacar primeiro ganha. Primeiro você tem que combinar com todo mundo, porque vocês estão brigando com a segurança do mundo. E a OTAN, eu acho que é o maior inimigo que o mundo tem. Depois do nazismo, foi a coisa mais hipócrita a ser construída. E foi feito e ajudado a ser construída por um nazista, que era um dos braços direitos de Hitler. Foi aquele que desenhou o mapa do que seria a OTAN.
Mas deixa decirle lo que falou ele. Os
Mandou alguém para
políticos,
puta que.
os
Não, não, porque depois que o Biden chamou a mãe do Putin de filho da puta, agora nada mais. Qualquer. O Biden conseguiu ser mais grosso do que o Dmitry Medvedev. Medvedev agora é um santinho perto dele. Quem não, o filtro do Biden acabou faz tempo, tá aí. Ele não troca desde a década de 60.
Mas imagina que Putin os tem louco, 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 louco para falar isso,
Ah.
insultar dessa forma, perder toda a diplomacia, perder
Aí manda o Medvedev.
los estribos, perder toda a racionalidade para falar assim à prensa. Você tem que estar muito ruim de la cabeça com Putin. Eu creio que ele sona com Putin.
Não, sonha. Agora, que tipo de sonho, eu não sei.
Arriba del urso.
Ah, vem, ursinho, vem, 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 vem. Olha, mas o que o Dmitry Medvedev falou?
Mira, falou, disse, os políticos ocidentais e seus generais mediocres na OTAN decidirão mais de uma vez assustar-nos. Ele observou que algumas etapas dos exercícios terão lugar nos estados mais notoriamente rusofóbicos e mais repugnantes como a Polônia, Letônia, Lituânia e Estônia.
Eu disse que eu sei esses países.
No geral, este é um jogo de fogo, muito perigoso. Forças significativas foram reunidas. O exército desta envergadura não são realizados desde o século passado. Não vamos atacar a nenhum país deste bloque. Todas as pessoas razonáveis no Ocidente entendem isso, mas se jogarem demasiado receberam instantaneamente uma resposta, receberão instantaneamente uma resposta adequada.
Dele?
Da Rússia escreveu em sua página de contato no início de fevereiro. Você sabe que ele não tem filtro. Ele
Não.
me encanta por isso. Pero me gusta mais la astúcia fina que tem Lavrov para falar.
É.
É muito mais fino.
O meu Zé deve ter uma vantagem. Se o Putin falar assim, late, ele late. Se você fala assim, seja presidente, ele tá,
Sei.
é você, mas faça tudo que eu mandar. Não, ele, vamos dizer assim, vamos dizer quem é o Dmitry Medvedev. Ele não era político, né? Ele foi convidado para ser primeiro-ministro, que não é, que é um cargo político que você é convidado. Isso no fim da primeira vez que o Putin foi eleito, que a primeira vez que ele foi presidente ele era vice também, que era primeiro-ministro. Na Rússia, primeiro-ministro é vice-presidente. Quando o Medvedev ganha para a presidência, quem é o primeiro-ministro? O Putin. Então, ele é um cara, ele é um empresário muito rico. Ele é empresário, ele não é um político. Ele é empresário de sucesso, era muito jovem quando entrou para ser presidente e fez exatamente o que mandou, o que tinha sido programado, não fez nenhuma loucura. E ficou na política como um dos braços direitos do Putin. Agora, ele foi um dos empresários que ajudou a acabar com aquela gangue que tinha de empresários corruptos que entraram na Rússia depois, na década de 90, até o final da década de 90, que quase fizeram, saindo vendendo tudo que tinha na Rússia na época do Boris Yeltsin. Ele foi um dos empresários que ajudou a limpar, porque, na verdade, quase a Rússia foi vendida aos pedaços. E o Medvedev não aceitou isso. Então, claro que nesse caso ele é uma pessoa confiável para o Putin, ele é uma pessoa confiável. Agora, evidente que o Putin fala assim, pô, taca pau aí, eu preciso falar alguma coisa, não posso. Ele podia até falar em alemão.
Agora até fala daquele lindo.
Bom, o que você tem notícia de Kaliningrado? Não. Isso me preocupa.
Numa conversa, o teniente coronel da reserva veterano combatente falou que surgiu os principais objetivos do exército da Polônia. São o confronto com as forças armadas da Bielorrússia, a transferência de tropas adicionais para estados bálticos e subsequente bloqueio da região de Kaliningrado.
É isso que eu ia falar. Porque quando você falou alguns países aí, Lituânia, Letônia e Estônia, para você sair de Kaliningrado e chegar na Bielorrússia, não é na Rússia, tem que passar por eles. Não existe Kaliningrado, Kaliningrado faz parte da Rússia, mas não existe uma fronteira. Ele não é grudado na Rússia, ele é separado da Rússia. Né? Tem o nome de Kaliningrado, em homenagem a Kalinin. E para você passar, para você da Rússia entrar na Rússia, você tem que passar por alguns países desses aí, que eles chamam de pré-báltico, que é do Báltico, né? E você não chega na Rússia, chega na Bielorrússia. Agora, ali tem um tratado para você, que você pode usar as pistas que ligam Kaliningrado, mas que passa por alguns países que agora fazem parte da OTAN. E eles vão fazer manobras por ali. Kaliningrado também é um porto de guerra. Não é só uma cidade turística, é extremamente turística porque é muito linda. Agora, você acha que a Rússia também não deve estar mandando um tremendo aparato militar para Kaliningrado? Kaliningrado já é uma cidade militar desde que começou a operação especial. Eu fico muito preocupado com isso, porque a pessoa pensa assim, ah, se cai uma bomba na Rússia. Kaliningrado é na Rússia, é Rússia. Só que fica mais perto do que você imagina desses lugares aí, porque tá, a fronteira deles é com a Rússia e também com Kaliningrado e também com a Bielorrússia.
Bueno, eso es lo que podemos contar sobre la preocupación de Rusia. Lo que falábamos, no se van a quedar de brazos cruzados, van a hacer lo que tienen que hacer. Ellos sí no tienen para qué decir a sus ciudadanos que fasan o no fasan algo en las redes sociales.
E qual o gasto dessa operação?
Ah, imagina, imagina. E quem paga essa operação?
Quem paga? E o mundo está tá todo mundo numa situação muito financeira muito boa, principalmente na Europa. É você mesmo, a gente começou o programa falando o quê? Não é só que estavam tacando fogo também na Espanha. Estavam tacando fogo nas próprias. Que nas próprias plantações. Eles estavam queimando as próprias plantações. Agora estão pegando o trigo da Ucrânia e jogando nas autopistas, nas carreteiras. Agora, isso é um problema bem mais sério. Isso é um problema bem mais sério. O que acontece é que o custo de uma operação como essa, você sabe qual é o custo para colocar um navio para andar? É gigantesco. Alguns são nucleares, alguns são a combustível. Você tem que ter um porto, você tem que ter isso, tem para 50 navios. A Ucrânia, a Polônia tem Gdansk, onde se fabricava aquela. Ela foi uma grande fabricante de navios. E ali tem um porto grande chamado Gdansk, onde nasceu até o Sindicato Solidariedade, que depois virou um partido político, que o Lech Walesa ganha uma eleição e mostra que é um fascista. E acabou saindo do mundo da política quase escorraçado por corrupção. Era um tremendo um corrupto. Agora, parece que os Estados Unidos está querendo fazer o seguinte. Vou começar a campanha política agora. A campanha política dos americanos é guerra. Só que eu lembro que quase todos os presidentes, quando estão saindo, sabe o que eles fazem? É retirar as tropas de algum lugar. Agora está sendo o contrário. Você lembra quando o Trump estava saindo? Ou perto das eleições, ele não sabia se ia ganhar ou perder. Ele tirou do Afeganistão. Em algumas ocasiões, quando já estava terminando a guerra do Vietnã, com aquele helicóptero fugindo, que a gente descobriu que depois, com o tempo, que era da CIA, né? O helicóptero da CIA. O mesmo helicóptero que depois saiu do Afeganistão também era da CIA. É sempre em algum conflito. O que acontece é que a Europa não está medindo as consequências. A Europa não é autossuficiente em nada. Os Estados Unidos estão um pouco autossuficiente, mas é muito mais autossuficiente do que a Europa. E está longe do conflito, bem longe, como sempre. Só que a Europa está pertinho. Agora, essa questão, eu não chamo nem de russofobia, eu chamo isso de fobia Rússia. Que você que chega e fala assim, não, a Rússia vai invadir. Como é que você pensa que a Rússia vai invadir algum país da Europa? Qual é o interesse dela? Ter mais território? Mais do que ela já tem? Ter o quê? Azeitona para fazer azeite de oliva? Carrinho da Peugeot? Ou da Fiat? Não. Não tem sentido. A não ser reconstruir uma coisa chamada o Império Europeu. E pode ter certeza que essa reconstrução do Império Europeu daqui a pouco já está na África. Porque a Europa perdeu muito, principalmente na África. Eles têm que se rearmar, se reagrupar. É como se faz uma guerra. Em certos aspectos, eles estão fazendo o que já era esperado. Primeiro você se dispersa, depois se reagrupa e você parte para o ataque. Na verdade, um ataque não precisa ser um ataque com uma bomba, mas você chegar e falar assim, olha, eu estou aqui, hein? O problema é que quando você chega tão perto, você não sai mais. Aí, eu não vou falar, não é uma guerra fria, é uma guerra quentíssima. Que um dia alguém comete um erro. um dia alguém comete um erro. Aí, as consequências, sempre quem sofre não é John Biden, não é Macron, é a população civil. Como está acontecendo em Gaza. Sempre a população civil. Os Estados Unidos jogou duas bombas nucleares, não foi em cima de soldados. Foi duas bombas nucleares em duas cidades que tinham pessoas, crianças, velhos. Duas cidades que não foram atacadas na segunda. São duas cidades japonesas que não tinham sido atacadas. Hiroshima nunca tinha tomado um tiro. Nagasaki tinha todas as pontes intactas e tudo isso. Eles atacaram duas bombas nucleares em civis, não foram em militares.
Mas, por el tempo, temos que falar sobre o que o primeiro-ministro britânico, el Rishi Sunak, muito amigo de Zelensky, está falando que há que estar mais ousado no confisco de los bienes rusos. Hay que entregar hacer más sanciones para poder congelar más dinero y poder entregar ese dinero a Ucrania, porque Ucrania está siendo derrotada en el campo de batalla y eso tiene que acabar con el propio dinero, quieren robarle la plata a Rusia, más bienes, más congelamiento, más todo. El que está hablando, lidera eso, dice que entre el G7 tienen que hacer más sanciones. Ayer G7 hizo sanciones contra Rusia.
Yeah.
Más este...
Ya pasó de 20 mil sanciones. Y todo el mundo está diciendo que a Rusia, para eso ahí, en un mes, ella ya arrumó un jeito y ya... Lo que acontece es lo siguiente, si você comienza a hacer sanciones... O que acontece, vamos pensar junto aqui, isso é contra a Rússia só?
Não.
Não. Ah, contra a Bielorrússia também. É, a Rússia e a Bielorrússia é quase a mesma coisa, porque são países que são quase um só, né? Mas tem um outro probleminha aí. Vamos dizer, a China está olhando e falou assim, olha, se passa alguma coisa com a Rússia, vai passar em Taiwan. Se eles são capazes de fazer qualquer coisa, eles vão fazer ali também. Aí a Índia vai falar a mesma coisa. Ou, vocês passaram uma linha perigosa. E você vai ver um bloco de países que tem bilhões de pessoas... que não tem um exército. Cuidado que daqui a pouco vai aparecer alguns navios lá para observadores que podem ter chineses. A Rússia não é um país que o pessoal está sancionada, ninguém faz negócio com ela. Isso é mentira. E os parceiros dela são bem, bem fortes, né? Eu acho que isso que amedrontou a Europa e os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos e a Europa perderam, não perderam a moral, eles perderam a importância até para a América Latina. Só Milei de mais uma lá que I love you. E o Bolsonaro que hoje quis fazer brincadeira na Paulista lá e apareceu com um monte de bandeira de Israel. Parecia um pastor rezando lá para que não fosse preso. Pedindo paz e anistia. Fascista não tem anistia não, Bolsonaro, como também não tem para o Zelensky. E os Estados Unidos está passando por uma linha de perigo que ele mesmo construiu. Por muito pouco já não aconteceu coisas assim. Os Estados Unidos parece que ficou muito incomodado com alguns mísseis em Cuba.
Lembra?
Muito incomodado. E a União Soviética estava muito incomodada também com alguns mísseis que estavam na Turquia. Aí fizeram um acordo, você tira dali, eu tiro daqui. E o acordo para isso aí, quando você chega na fronteira, fala assim, um olhando para a cara do outro. O que acontece é que um pode estar de mau humor naquele dia, e aí, por causa de uma besteira, por que você acha que construiu o muro de Berlim? Não foi para separar um lado do outro, não. É porque era tanque dos dois lados. Existe uma linha que dividia Berlim. Naquela linha era um tanque dos dois lados durante quilômetros. E um apontando arma para o outro. Então faz um muro por quê? Para não dar uma merda. O Kennedy falou, 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 falou. E uma semana depois ele falou: deixa esse muro aí. Esquece que ele existe. Porque para eles foi melhor assim. Agora cuidado, porque você pode um dia acordar de mau humor e chegar e falar numa linha: ah, pisei do outro lado, e agora o que você vai fazer? Alguém dá um tiro onde não deve, em quem não deve. Aí começa uma coisa, estouro de boiada, ninguém sabe, ninguém consegue depois parar. Então, para quê? Quantos bilhões e bilhões e bilhões você gastos? Quem tem esse dinheiro sobrando? Nenhum país. A dívida interna dos Estados Unidos, a dívida da Europa, na situação de merda que tá. Cuidado, daqui a pouco eles vão estar estocando peido por causa do gás. Mas o que acontece é que para você chegar a esse ponto é porque você quer provocar alguém a cometer um erro. E esse erro pode ser seu.
Puede ser, maestro, que te estaba hablando de los activos rusos que se quieren seguir robando. Como importante, faló la directora del Departamento de Comunicación del Fondo Monetario Internacional. También alertó sobre los riesgos de confisco de activos rusos. Según ella, estamos hablando de las posibilidades de litigio, medidas retaliatorias y amenaza a un sistema monetario internacional como un todo.
Claro, porque se você pode roubar, vamos dizer assim, bom, eu posso roubar os ativos e ouro e depósitos que tem de pessoas e empresas de um país, alguém pode chegar para o Fundo Monetário Internacional e dizer assim: vai pro caralho que eu não te pago. Entendeu? E você confisca os bens de uma empresa, por exemplo, dos Estados Unidos, da França, que está no teu país. Não só os bens físicos, como os ativos também. O que serve para um lado, serve para o outro. O Fundo Monetário Internacional não é um banco que você guarda dinheiro dentro.
Mas colapsaria todo o sistema
Sim,
do
claro,
mundo.
claro, porque se já pensou se todo mundo falasse assim para o Fundo Monetário Internacional: não pagamos mais. Ele acaba. Ele te dá uma linha de crédito, ele não dá dinheiro. Ele falou assim: ah, sabe, pega o teu crédito e vai para pi.
Lo que pasa es que yo Lavrov le encuentro toda la razón cuando habla de la minoría occidental. Si creen dueños del mundo.
Isso é um retardado, isso é um retardado.
El Sunak es de el británico.
É indiano, né?
É,
É indiano.
sí.
É indiano.
É.
Nossa, tá tão civilizada a Inglaterra agora. Botou até um indiano pra ser. É, eles não são mais tão racistas assim. Agora eles botam um indiano, matam dois, mas eles botam um indiano pra ser primeiro-ministro.
Mas o tipo se cria dono do mundo e dá uma declaração em contra da Rússia que você não imagina.
Ah, lembrando que o Winston Churchill, que era chamado do grande e poderoso líder do mundo livre que combateu os nazistas, quando acabou a guerra, falaram assim: você perdeu o seu cargo. No meio de uma reunião que estava com o presidente dos Estados Unidos, o Stalin. No meio de uma reunião, ele recebeu um telegrama dizendo assim: olha, você foi deposto, você perdeu as eleições, a maioria pediu que você fosse convidado a se retirar. Então você pensa que você tem um poder, daqui a pouco, se você faz alguma coisa que, olha, você não serve mais. É descartável para o mundo, as pessoas e os cargos. E agora está mostrando uma coisa: um poder que não tem. O que acontece é que a Europa, ela tem que começar a aparecer de novo, porque ela está desaparecendo. isso por uma grande parte pela China, que tirou a Europa do mapa como um país desenvolvido. A produção da China está acabando com a Europa. A linha de automotores, de carros e outras coisas mais da Europa, que eram inclusive da Alemanha, Itália e França, hoje, de cada 10 carros, 9 são chineses, que são, tão baratos, são bem mais baratos e têm mais eficientes. A Peugeot, ninguém mais compra. Estou dando um exemplo, e tem vários outros, hein? Ou a Suíça também, agora é que eu entendi porque ela quer entrar para a União Europeia, quer entrar para a OTAN, quer... ninguém mais compra relógio suíço. É muito caro. Compra relógio chinês. É mais barato. Então, o que acontece é o seguinte, é o colapso da Europa que você está vendo. E isso que está acontecendo contra a Rússia é um colapso da Europa. É um colapso civilizacional de um... Você lembra um pouco, quem se recorda o que foi a história da queda do Império Romano, é um pouco parecido com isso. É muito parecido com isso. Chega um ponto que você cresce no tamanho que você não se sustenta e você desaba. E começa a aparecer, como no Império Romano, vários Césares. Não tinha um só, tinham quatro. E começaram a brigar entre eles mesmos. E o Império se implode e acabamos se mudando para onde hoje é a Turquia, né? Istambul. E muda de nome, mira para Constantinopla. Aquilo, a sede do Império Romano virou Constantinopla. Não era mais em Roma. Então você vê, a história dessa questão da Europa parece muito com o fim do Império Romano.
Mas o que falam os especialistas, quem vai confiar em um sistema financeiro que te congela e te rouba os bens?
Que é um idiota, né?
Ninguém vai confiar, ninguém. Cambia toda a economia do mundo.
Claro.
Se você é capaz de fazer isso à Rússia, imagina com um país como a Moldávia.
Não.
Imagina-te um país pequeno, um país latino-americano, um país africano.
Você está potência nuclear do mundo, você está chegando falando isso, olha, a gente vai pegar seu dinheiro e não vai te devolver mais.
Tá.
Aí o outro falou assim, Aí o outro falou assim, é melhor pegar os guaranis e guardar. Aí o outro falou assim, olha, esconde os pesos. Qual? Todos. Todos.
Peso chileno,
argentino, esconde soli, tudo, esconde,
Lempira.
Esconde, faz de conta que não existe. Por quê? Porque se chega alguém aqui, confisca. Lembrando que o Brasil já passou por um confisco de dinheiro, na época do Fernando Collor de Mello, que ele confiscou todos os dinheiros de todas as empresas e pessoas no banco. Isso deu impeachment, isso deu morte de muita gente, empresas que foram destruídas. E durou muito pouco tempo. E o cara realmente foi tirado do poder. Porque quando você mexe com o dinheiro dos outros, todo mundo fala assim, bom, hoje é com esse, amanhã é com o nosso. Os grandes empresários, detonaram o cara.
E quem vai invertir? Quem vai, ou seja, ninguém.
Por isso é que nessa época ninguém investiu nada. O Brasil, todo mundo fugiu daqui. Todo mundo fugiu. Fugiu por quê? Você ficava com 50 reais na conta, vamos dizer assim. Mais nada. Você tinha 1 milhão, você podia só mexer com 50. Mais nada. O Fundo Monetário Nacional deve estar assim, não faça isso, por favor, vocês vão quebrar a gente. Se a pessoa, se o Fundo Monetário Internacional quebra, então ninguém mais deve para o Fundo Monetário Internacional. Acabou a dívida, minha gente. Milady, você não deve mais nada para ninguém.
Mas eu ia falar já uma fofoca.
Ah, diga.
Zelensky declarou a falta de manos a la obra nas tropas ucranianas. Você pensa que depois que você comandante em chefe, sale huyendo.
La gente quiere subir, toma.
Mas deja los soldados.
Estoy en la mona obra.
Mas.
Bom, que eu saiba, mas... teve uma tropa lá que estava lá, que fugiu lá, né? Eles correram tanto que passaram por Kiev, assim, correndo, já passaram da Polônia, estão quase chegando no Atlântico. Eles já estão correndo até hoje. Não pararam, eles não param de correr. Você lembra que era o Forrest Gump? Mais ou menos igual aquele. Eles saíram correndo. Não quer nem saber que fronteira que passou. Tô fugindo.
Mas o chefe do regime de Kiev aconteceu que as forças armadas ucranianas cederão território à Rússia até terem superioridade numérica. O sea, nunca.
¿Numérica de qué?
De número. Cuando tengan más soldados que a Rusia, entonces ellos van, hasta ahí van a ceder el territorio.
Ellos no tienen que contar.
Yo voy a apostar que si la situación continúa así, de aquí a marzo está Putin cenando la casa de Zelensky en Kiev.
No, yo creo lo siguiente: o Putin podría hablar así, olha, ahora echamos reservistas. Son 21 millones de reservistas. Ah, não dá, porque a Polônia não tá, a Ucrânia não tem essa população, pô. Só de reservistas são 21 milhões. Numericamente, falando de contar, eles vão ficar contando quantos soldados russos tem. Um, dois, três, quatro, cinco. Quantos a gente tem? Não, ainda não dá. Vamos esperar.
Mas todos os que estão com fralda, depois de arrancar de Avdiivka.
Os Forrest Gump estão correndo até hoje. É, tem muitos. Tem gente perdida na selva até hoje. Sério? É certo, tem um monte de soldados perdidos. Como é que foram mortos? Né? Fugiram, desapareceram e não aparecem. Eu acho que nem querem aparecer. Estou mandando um telegrama. Diz que eu morri. São todos mercenários.
Antes que se não acabe o tempo, a CIA ha criado e gestionado uma rede de bases secretas na Ucrânia durante os últimos 8 anos.
Isso é perigoso.
Isso é perigoso.
Isso é perigoso e, vamos dizer assim, a CIA... pode ter feito várias durante esses 8 anos de bases. Só que a CIA tem uma coisa. Ela pode construir e aquilo pode ser destruído. Ela nem vai falar que aquilo nunca existiu e que nunca foi destruída. Você sabe que quando um agente da CIA ou uma pessoa morre da CIA, você bota uma estrela na parede sem nome. Então você não tem nome, não tem endereço, você é uma pessoa que simplesmente se morre, é uma estrela na parede. Então, o que acontece é o seguinte, se a Rússia bombardear bases da CIA, eles não vão dizer nunca.
Ah, não.
Então, vai ser só estrelinhas na parede. Agora, infiltrar durante uma coisa dessa, eu vejo isso aí como uma questão um pouco complexa, porque se infiltrar na Ucrânia para depois entrar na Rússia, não dá. Se infiltrar em Donbass, a gente sabe que se infiltrar em Donbass e ficaram, e estão fazendo uma operação de limpeza lá para isso. Agora, é sempre a mesma estratégia que os Estados Unidos têm. É CIA, é NSA, é OTAN, eles não sabem fazer nada sem pegar numa arma. Eles têm um complexo de pênis pequeno.
Uhum.
Né? Eles têm que andar sempre com a arma aqui na cintura, porque senão a mulher não vai querer ele, porque é pequeno.
E tu sabe que Maria Sakharova falou que para Zelensky, os cidadãos da Ucrânia não são seres humanos, sino unidades de las que se pode obtener dinheiro occidental. Que certeira resposta a lo que está acontecendo na Ucrânia. Se acabou o tempo. Como noticia muy importante, gobernadores patagónicos redoblan la amenaza de cortar gas y petróleo en Argentina.
¿Para quién? Ah, para la propia Argentina. Ah, sí.
Gran,
sí, yo sé, sí. Bueno, un abrazo a nuestros super amigos. La victoria es nuestra. Y lo que a Sakharova falou, importantísimo. Hay que esperar o qué de... Isso tudo que a gente está vendo agora, isso que pode começar, é a cara dos Estados Unidos, da OTAN e da Europa que está falida.
Uma milícia mafiosa.
É o mundo que quer ser bélico, em vez de ser feliz.
Buenas noches, bom dia, ou boa tarde, e graças por escutar, e veja a nossa página. Abraços.
Olha, a gente